Dois meses depois da realização das quartas eleições gerais, a 23 de agosto, o cenário político angolano tem sido marcado nos últimos dias, com informações que apontam para o surgimento de novas forças políticas que pretendem apresentar novas propostas políticas e criar uma nova dinâmica no sistema multipartidário nacional. As novas formações políticas, na sua maioria, têm na sua liderança políticos que abandonaram os partidos considerados tradicionais, enquanto outras emergem a partir da sociedade civil. Fontes da Voz da América garantiram que Podemos é a designação do novo partido criado pelo líder da coligação Casa CE, Abel Chivukuvuku, que pretende se constituir na 7ª formação partidária a engrossar o grupo de partidos que dão corpo à coligação. O Partido Progressista de Renovação e Pomba Branca são outras formações políticas que poderão nascer em breve. Para o caso do Partido Progressista de Renovação, tem como líder Orlando Pacuta, um arquiteto que já lançou uma campanha de mobilização de militantes. O político António Ebo, um antigo militante da Casa CE, é apontado como estando na origem da criação do Partido Pomba Branca. Outro antigo militante da Casa CE, Adalberto Cachiungo, é secretário-executivo da coligação na província da Huila, lidera a designação do Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica, também conhecida com a sigla MUDA-FP. O antigo dirigente da UNITA e ex-ministro da Hotelaria e Turismo, Jonathan Dinho Xingunge, está associado ao partido Njango, que considera uma escolha para uma nova Angola e não uma imposição de lealdade. As nossas fontes revelam, por outro lado, que membros do movimento de jovens revolucionários estão igualmente por trás da criação de um partido político, para além de Mfuga Muzemba, antigo deputado da UNITA, que também pode criar o seu partido político. Olhando para esta perspectiva, o ativista cívico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania considera que na origem da criação destas formações políticas está ao descrédito dos partidos considerados tradicionais. Walter Ferreira encontra algumas razões para explicar as causas que estão a motivar a criação de novas forças políticas.
Não basta as pessoas que estão a criar os novos partidos políticos, não basta que estas pessoas percebam que estes partidos políticos, principalmente os partidos na oposição que perderam as eleições, não basta perceberem que os eleitores, os cidadãos, deixaram de depositar confiança nestes partidos. Ou seja, com a derrota da oposição, o povo está descontente com os partidos políticos na oposição. Não basta ter esta percepção, porque da mesma forma que o povo está cansado, e nós vimos agora a abstenção foi muito elevada, né? O povo está cansado de não entender as razões pelas quais a oposição permanentemente perde, o povo também, no meu entender, não quer a criação de outros partidos políticos. Ou seja, criarmos um partido político com o argumento de insatisfação, para mim, não é um argumento fundamental. Porque é preciso nós estudarmos o atual paradigma e as novas dinâmicas. Nós temos uma crise económica gritante, onde as pessoas perderam o poder de compra. E as pessoas não vão conquistar, não vão recuperar este poder de compra com a entrada em novos partidos políticos. Ou seja, as pessoas não querem mais militância partidária. As pessoas querem fazer cidadania. Por isso é que nós temos verificado que as forças sociais, os sindicatos, permanentemente reivindicam direitos sociais. Temos visto pessoas singulares ou associações, organizações da sociedade civil a reivindicarem diretamente, portanto, os seus direitos, a participarem mais no espaço público. Nós estamos a ter um modelo onde fazer política cívica não vai ser necessário estar no partido político. Portanto, as pessoas começam a perceber que elas mesmas, de forma organizada, de forma singular, podem participar. E estes partidos políticos que estão a surgir, muitos deles estão na lógica de apenas em 2022 terem um assento no Parlamento. Ou seja, não têm condições efetivas para serem poder, para ganhar eleições.
De alguma forma, isso também pode fragilizar ainda mais aquilo que poderia ser a atuação da própria oposição, em vez de terem uma única voz.
Não, vamos lá. Em democracia é normal que haja diversidade político-partidária, não é? É normal, é legítimo. Agora, o que está aqui em causa é percebermos as razões efetivas para se criarem novos partidos políticos. Será que é isto que o povo quer? E vejamos uma coisa. Nós estamos a passar por uma situação hoje que o atual presidente da República, João Lourenço, está a fazer aquilo que eu chamo de desconstrução do discurso da oposição. Ou seja, o presidente João Lourenço está a desarmar todo o discurso da oposição. Aquilo que a oposição reivindicava, autarquias locais, direitos fundamentais, cidadania, ela até foi um pouco mais decisivo, o combate dos monopólios, quer dizer, todas estas reivindicações que eram reivindicações da oposição, o Presidente da República acaba por assumir, acaba por dar uma reorientação e acaba por dizer que eu vou cumprir isto. Portanto, fica a oposição estagnada, fica desarmada, digamos assim, porque era um discurso seu.
Para Walter Ferreira, a criação de uma nova força política por parte de Abelcio Vucu-Vucu, para além de necessária, está de acordo com a perspectiva de se concretizar nos próximos tempos a transformação da coligação em partido político.
Bem, em relação à criação do novo partido político, como já se especula, denominado Podemos, onde faz parte Abelcio Vucu-Vucu, penso ser legítimo e, do ponto de vista político-estratégico, é conveniente. Porque Abelcio Vucu-Vucu faz parte de uma coligação, mas não tem partido político. Ele e outras pessoas. Portanto, Abelcio Vucu-Vucu percebeu que precisa de ter um partido político que venha salvaguardar os interesses jurídicos da sua coligação, de um grupo onde ele vai fazer parte, para depois verem, numa posterior frente, se transformam a Casa Sé de coligação para partido político. E ele, tendo um partido político, se tiver nesta coligação o Podemos, mais força do ponto de vista político, vai ter para, efetivamente, poder fazer com que a Casa Sé esteja a reboque da sua estratégia. Né? E é um requisito legal. Portanto, vimos agora, no decorrer das eleições, que especulava-se que partidos que estavam na coligação queriam abandonar e poderia ficar muito difícil a Casa Sé participar nas eleições gerais. Portanto, o Abel, com um partido político, isso ajuda, isso favorece. Agora, isto não basta. Vai ter que ver se efetivamente este partido político vai ser uma mais-valia concreta, não só enquanto instituição, mas também para a sociedade. Será que é a vontade do povo? Os cidadãos querem mais partidos políticos? Este é outro desafio que Abelcio Vucu-Vucu terá de estudar. Porque, se não, em 2022, se perder de novas eleições, portanto, também do ponto de vista ético, seria desejável que se despedisse da vida política, não é? Porque não se pode permanentemente tentarmos coisas onde acabamos por não as vencer e dar um sinal de rotatividade, né? Um rejuvenescimento de outras pessoas. Mais do que o Abel criar partido político, a coligação Casa Sé e Abel Chivuco-Vulgo com este partido Podemos tem que fazer leituras concretas. Qual é a geração que está a preparar para ascender, para ficar com o partido político Podemos ou para estar na coligação Casa Sé?
O jurista Albano Pedro é de opinião que a postura demonstrada pelos partidos políticos na oposição depois das eleições de 23 de agosto pode traduzir alguma influência para a decisão que está a ser tomada, sobretudo pelo movimento dos jovens revolucionários.
E essa influência é muito mais diretamente sentida pelos jovens revolucionários que em 2014 bateram-se de forma abnegada, pressionaram o partido no poder e de alguma forma criaram precedentes que levaram à transformação do cenário político. Não tenho dúvida que a saída do Presidente da República Santa e algumas mudanças que se deram no âmbito da programação do próprio projeto de governação do MPLA tenham sido influenciados por essa pressão política que se deu desde 2014 para aqui. Entretanto, vê-se que houve essa influência, os jovens perderam o apego aos partidos políticos, perderam esperança dos partidos políticos e avançaram, estão a avançar com o projeto, muito mais na ideia de que se os mais velhos não conseguem, nós temos de conseguir e vamos tentar por essa via. Nessa mesma senda, vemos outras iniciativas, basicamente de pessoas que abandonaram os partidos em que militavam. Estamos a falar do Adalberto Catiungo, que é dissidente da Casa CE, do Ebo, que também é dissidente da Casa CE, que avançam com projetos de formação de partidos políticos. Falamos da iniciativa de um Fuka Muzemba, que também tem estado a avançar com ideias nesse sentido. Portanto, a citar nomes de pessoas que publicamente vão dando sinais que querem formar partidos políticos. Portanto, quer-se aproveitar uma fase em que os partidos, de uma maneira geral, perderam credibilidade e as pessoas querem olhar para novas alternativas de reivindicar aquilo que se chamam direitos políticos, de ver o Estado a fazer aquilo que os governantes precisam ver feito. Por outro lado, temos um discurso acalentador que está a vir do Presidente da República, que ameaça, se for executado, absorver um bocadinho aquilo que são as simpatias agarradas à oposição.
Para Albano Pedro, a criação do partido de Abel Chivuco-Vuco é um imperativo da lei. Sustenta, por outro lado, que o Tribunal Constitucional não foi rigoroso por altura da criação da coligação Casa CE.
Vamos notar que a Casa CE não cumpriu rigorosamente com esse pressuposto. O que podemos falar da Casa CE é dizer que estamos esperando uma coligação de partidos políticos e simpatizantes, é o que se passa. E, portanto, era necessário que esses simpatizantes, muitos deles sem formação política concreta em que estejam filiados, devem estar enquadrados em algum partido político. Temos o caso do próprio Abel, que não tem partido político. Não tenho dúvida que mais de 70% daquelas pessoas que estão ligadas à Casa CE não estão ligadas em partido político nenhum. E, portanto, o surgimento do Podemos é uma correção desse pressuposto. Portanto, é uma plataforma para absorver, em primeira instância, todos esses indivíduos, todos esses simpatizantes que não militam em partido político nenhum, e, em segunda instância, para corrigir esse pressuposto, que, para mim, o próprio Tribunal Constitucional não curou de ver com o necessário profissionalismo, porque, em boa verdade, o reconhecimento da Casa CE enquanto coligação devia passar por uma análise minuciosa desse pressuposto e, portanto, o Abel muito dificilmente passaria como líder dessa coligação se soubesse que ele não tinha nenhuma filiação partidária. Portanto, a Casa CE tem esse defeito de fabrico, vamos assim chamar, que está a ser agora corrigido com o surgimento do Podemos. Espero bem que o surgimento desta força política seja efetivamente para absorver essa massa de militantes e dar maior força ao próprio líder para que ele tenha alguma capacidade de negociação com os próprios partidos que compõem a coligação. Porque, como sabemos, o facto de ele não ter um partido político ao qual ele esteja ligado, isso fragiliza muito a sua capacidade de mando sobre os partidos políticos, tendo em conta que esses partidos políticos têm os seus militantes, têm os seus interesses e, obviamente, criam condições para que ele seja pressionado a executar os interesses desses mesmos partidos e, muitas vezes, vem chantagem, creio, como chantagens que ameaçam, por exemplo, o desfazer da própria coligação caso ele não execute os interesses.
Apesar de se adivinhar uma nova disputa política com o surgimento de novos partidos, ainda assim o ativista cívico Walter Ferreira não acredita muito na capacidade destas formações políticas poderem vir a alterar o atual cenário político do país.
Abre-se o espaço para a participação político-partidária, né? O espaço fica diversificado. O mercado fica mais competitivo, não é? Mas depois temos que ver se o estilo de se fazer política vai ser diferente, vai ser concentrado. E eu acredito que, numa situação atual, não sejam as melhores estratégias, as melhores saídas para o efeito, porque a sociedade civil ganhou um espaço muito grande, mas muito grande mesmo. As pessoas conseguem perceber que podem ser representadas por elas mesmas. Portanto, nós temos que perceber que o cidadão que vive no município de Viana, ele se participar como pessoa, ou através de um grupo, de uma cooperativa, de uma associação, temos que ter associações municipais para reivindicarem direitos que não acabam por ver na sua localidade. Eles podem fazer diretamente junto da administração. E não quererão passar, por exemplo, por uma defesa que esteja através de um partido político, seja o porta-voz, né? Porque os partidos querem ser poder. O povo quer que o governo implemente as políticas públicas, que haja maior abertura, que se respeite a dignidade da pessoa humana, que a economia funcione, que a inflação baixe, que o poder de compra aumente. Portanto, o que o povo quer é isso, que se reduza as assimetrias, o combate à pobreza, o combate à corrupção, como diz o Presidente da República. Portanto, são coisas concretas que o povo quer, uma melhor governação. E isto, se o partido é pela implementar, portanto, vai ficar efetivamente muito mais difícil, na minha opinião, os partidos políticos com assento parlamentar e esses que estão a ser criados, de terem manobras políticas para convencer o povo, porque as situações vão estar resolvidas de forma gradual. Mas eu sou defensor desse potenciar à sociedade civil.
Entretanto, o jurista Albano Pedro levanta algumas preocupações que podem condicionar a afirmação das novas formações políticas.
Em primeiro lugar, é preciso ver se o mercado está disposto, se temos condições para que esses partidos ganhem espaço no eleitorado. O facto é que esta legislatura está condicionada sob duas situações. Uma em que o partido no poder tem de vencer a crise económica para realimentar a esperança do povo nos partidos políticos e realimentar a confiança nas próprias forças políticas. Caso isso não venha a acontecer, o que nós vamos notar é a tendência para o país ir caminhando para levantamentos populares, porque não tenho dúvida que adivinha-se no horizonte tendências para as pessoas irem reivindicando os seus direitos que estão a ser feridos na sequência das mudanças e das alterações que estão a ser imprimidas por causa da crise financeira. Falo concretamente da elite ligada à função pública, que está a ressentir da crise, esteve muito tempo habituada a benesses que agora não tem, e essa elite tende a alimentar os levantamentos sociais. Os primeiros sinais são esses que notamos com a suspensão da greve do Tribunal Supremo, a greve da Procuradoria-Geral da República, dos professores universitários, dos médicos. São sinais evidentes que estamos perante uma efervescência social que pode vir a ganhar espaço caso o partido no poder não execute as promessas que lançou. E, portanto, por essa via, os partidos que estão a surgir podem amealhar esta ou aquela simpatia, mas o amealhar esta ou aquela simpatia dependerá muito da vontade das pessoas em prestar confiança a novas forças políticas. Situação essa, condição essa que não existe, porque se as pessoas caírem na frustração de que não estão a ver os seus interesses realizados e percebendo que os partidos políticos da oposição não vingaram em 2017 a favor dos seus interesses, a tendência é haver um grande nível de abstenção e, obviamente, esses partidos que estão a surgir não terão espaço para progredir. Portanto, esta legislatura que vai até 2022 ainda não é a legislatura dos novos partidos. É uma legislatura da definição do papel dos partidos históricos que estão no leme deste país, das tendências político-partidárias, e, portanto, ainda temos que fazer o balanço desta fase. A partir de 2022, a depender do saldo que sair, vai apurar, é que vamos começar efetivamente a ver se esses partidos têm ou não viabilidade.
Albano Pedro e Walter Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.